Sétimo episódio do SEB Podcast. Eu sou o Matheus Gomes, sou um dos criadores e colaboradores da comunidade Sales Enablement Brasil. E esse é o SEB Podcast, onde a gente traz profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Sales Enablement: pessoas, processos e tecnologia. Hoje o papo é com a Bruna Broscato, Sales Enablement da Convênia e com experiência em Inside Sales na RD. E vamos falar com ela como ela construiu, né, a carreira em Enablement. Bruna, bem-vindo. E me conte um pouco, né, como foi essa carreira até aí, o que, que faz hoje a Convênia e o que, que você trabalha com a Convênia.
Legal. Matheus, brigadão, antes de mais nada, pelo convite. É muito legal estar participando, né, dessa construção de conteúdo mais voltado para enablements. A gente sabe que, né, principalmente no ecossistema Brasil, a gente ainda precisa de muita coisa relacionada a enablements, né, para ser construída. Acho que o podcast é uma baita de uma iniciativa, né, para a gente continuar aí trilhando e alimentando esse ecossistema tão massa que é enablement, né? Mas, enfim, falando um pouquinho sobre mim, confesso que eu caí um pouquinho de paraquedas na área de vendas, assim. Eu acho que, inclusive, hoje é o dia do vendedor, né? A gente está falando aqui, dia 1º de outubro. Mas, e aí eu estava, acho que, revivendo um pouco de toda essa trajetória, de como as coisas aconteceram, e foi um pouquinho de paraquedas, mas, ao mesmo tempo, eu sempre estava ali com um pezinho no comercial, de alguma maneira, né? Então, fui parar na RD, por sorte, né? Que eu acho que hoje a gente nem precisa falar, é reconhecidamente, né, uma das empresas que tem uma área de inside sales extremamente bem estruturada, que é referência no Brasil. E aí, muito por conta, acho que, de um conjunto, assim, de contexto, de habilidades, de vontade, de progressão de carreira, eu fui me interessando cada vez mais pela área de enablement, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Convênia, né? Então, para quem não conhece, a Convênia é uma empresa de tech também, voltada para RH, IDP, e departamento pessoal. E hoje a gente trabalha basicamente, né, com a venda de um software para ajudar aí na gestão de tempo e de processos, né, do time de RH. Então, saí do marketing, vim para RH e tem sido muito, muito legal mesmo construir basicamente do zero essa área dentro da Convênia. E colocar, acho que, muitas das habilidades que eu tinha e que eu nem sabia em ação, né? Então, realmente, tem sido um baita de um presente para mim.
Ah, legal. E daí eu já pego o gancho para por que vendas?
Então, na verdade, eu acho que, como eu te disse, né? Foi um pouquinho, assim, caindo de paraquedas ali em vendas, mas eu fui me apaixonando pelo processo, né? Então, eu falo que, olha, se todo mundo um dia puder ter uma experiência em vendas, vá, nem que seja por meses, assim, para você entender o quão é importante você compreender como pensa quem está do outro lado, como pensa um lead, um cliente, o que essas pessoas esperam, né, de um produto que elas vão contratar, e o quanto isso te ajuda a desenvolver determinadas habilidades, né? Então, de comunicação, de organização, de resiliência, né? De maturidade também, eu acho que você aprende a ser muito maduro nesse meio, né, para lidar com muita diversidade também. Então, eu não digo que foi algo assim que eu escolhi, vendas me escolheu, e eu acho que eu abracei isso de uma maneira assim, né, de coração mesmo, e acho que me beneficiei muito de tudo que eu aprendi na carreira de vendas, né, enquanto vendedora.
Ah, legal. E isso dessa, até falando sobre a tua experiência em vendas e ter como escola a resultados digitais é um ponto, acho que é bem importante, né? Eu vejo principalmente pelo Inside Sales, né? Foi até, eu sempre conto das minhas histórias que eu trabalhei como Inside Sales na Dell, mas eu nem sabia que eu estava fazendo inbound marketing. Eu estava lá só recebendo e tirando pedido. Mas com a resultados digitais, acho que começou a vir esse interesse, né, das pessoas a querer saber sobre o inbound marketing, daí veio o outbound marketing e por aí vai. E como foi ter essa escola, né? Como é que foi a tua trajetória lá na resultado para estar com o Inside Sales?
Eu entrei, né, na verdade, já como Inside Sales, então eu já entrei, né, como vendedora lá dentro, passei um período de treinamento como SDR, né, muito por conta, né, do onboarding que eles tinham lá. E então, assim, já entrei de cara nesse mundo. E aí, como eu sempre falo, a RD é uma escola, de fato, né? Então, tudo que hoje eu sei sobre vendas, assim, ou pelo menos 90% hoje do que eu sei sobre vendas veio de lá. Então, foi, assim, uma experiência incrível em termos de conhecimento a respeito de Inside Sales. Eu acho que eu bebi na fonte, né, de Inside Sales aqui dentro do Brasil, realmente. E bom, foi incrível, né? Atuei por quase 2 anos lá como vendedora. Conheci pessoas incríveis também, que acho que até hoje me ajudam, né? Foi um networking muito importante hoje para fazer o que eu faço como enablement. E, bom, o resumo é esse, né?
Eu sempre conto a história quando eu descobri que eu ia começar a atuar com enablement, eu não fazia a menor ideia, só tinha conteúdo em inglês, né? Por isso que a 6 Enablement Brasil está para isso, para a gente ter conteúdos em português. Mas quando eu fui fazer uma busca por quem está fazendo 6 Enablement Brasil, eram 6 pessoas. E das 6, 4 eram da Resultados Digitais. Então.
Exatamente. E aí eu acho que nessa eu também acabei tendo sorte, porque aí eu bebi na fonte do Inside Sales e aí bebi na fonte de enablement também, porque a gente sabe que a RD também foi, né, e ainda é referência nessa área. E acabou que, por sorte, fiz uma grande amiga que trabalhava como enablement dentro da RD, e foi aí que meu interesse começou a surgir, né? Então, eu já fui olhando para essa área com outros olhos, meu coração já foi meio que se direcionando para essa parte mais de desenvolvimento, e eu fui entendendo aquilo que eu realmente, né, gostava, e comecei a olhar para enablement de fato como um próximo passo para minha trajetória, né?
E aí que veio a pergunta também de como é que foi feita essa transição, assim, tu começou a se interessar, veio no teu colo, como é que foi?
Olha, eu comecei a me interessar e veio no meu colo. Eu não posso negar, eu acho que eu tive muita sorte nessa trajetória, né? Um grande amigo meu, que hoje é o head de vendas da Convênia, né? O Bruno, ele foi para a Convênia, viu que existia de fato a necessidade de ter alguém olhando, né, para enablement, sabia um pouco ali das minhas skills e da minha vontade e me deu de presente, basicamente, né? Me fez uma proposta muito bacana para trabalhar lado a lado com ele na Convênia. E aí foi aquele momento, né, de tipo, será que vou? Frio na barriga, nunca trabalhei com isso, sei sobre vendas, mas eu sabia também que enablement iria me exigir outras coisas que eu ainda não tinha, né, outras habilidades, mas fui com frio na barriga mesmo e estamos aí há 10 meses nessa caminhada meio maluca e extremamente satisfatória no final das contas, né, então foi a vontade com um presentão aí que veio no meu colo mesmo.
É muito bom mesmo, muito bom. E como é a rotina de enablement na Convênia?
Bom, acho que a gente começou a estruturar a área e eu comecei também a entender o que fazia sentido para dentro da Convênia, né? Eu acho que quando a gente fala de enablement, é difícil você ter uma receitinha de bolo ali que vai funcionar 100% para todas as empresas. Então, hoje, dentro da Convênia, eu falo que a gente trabalha com 4 verticais, digamos assim, né? Que vai envolver um pouquinho da tríade, né, de enablement. Mas a gente basicamente vai falar de uma vertical de projetos, outra de processos, e aí a que seria ali mais voltada, talvez, né, para pessoas, que é onboarding e ongoing. Então, minha rotina, ela basicamente fica ao redor dessas 4 verticais, né? Então, projetos que normalmente envolvem outras áreas, então, CS, marketing, etc., eu acabo fazendo esse meio de campo, né, para que a gente consiga traduzir as informações que vêm das outras áreas para o time de vendas. A parte de processos, né, conhecidíssima aí da área de enablement, basicamente estruturação, reestruturação e melhoria, né, ali dos processos, e aí parte de onboarding também, que é o clássico do enablement, né, da atuação do enablement ali, e a parte de ongoing. Então, toda a minha rotina, ela vai girar em torno dessas 4 verticais, que eu chamo de 4 verticais ali dentro, da Convênia.
E hoje você aplica treinamentos também? É você que faz esses treinamentos?
Sim, hoje a gente, bem mais no início, assim, logo que eu entrei, acabava que era eu que botava a cara a tapa ali para a questão dos treinamentos mesmo, mas hoje a gente também foi entendendo que utilizar o conhecimento do time faz todo sentido. Então, hoje a gente tem pessoas que têm um conhecimento enorme ali dentro sobre produto, né, no próprio time de vendas, sobre produto, sobre o nosso processo, a nossa persona. Então, não fazia muito sentido a gente não utilizar esse capital humano que estava ali, cheio de informações, né, e com conhecimento até maior que o meu, por estar mais tempo dentro da Convênia. Então, a gente começou a otimizar um pouquinho, né, alguns treinamentos mais relacionados a processos, eu até dou, mas a ideia é a gente começar a utilizar cada vez mais desse, né, dos cérebros ali de dentro do time que podem ajudar a gente nessa empreitada aí.
E até emendando ainda com a próxima pergunta, é uma frase que eu sempre falo, que a Bárbara Tapscher, da Quantify, da Escola Exchange, me falou pela primeira vez quando eu fiz um bench com ela. Ela me falou: o enablement que faz tudo não faz nada. Então, trazer o pessoal para começar a trabalhar junto é fundamental. Então, isso eu falo quase sempre. Eu acho que é uma frase que eu levei dela, assim, que é muito importante para trazer o pessoal junto, da área mesmo, né? E como tu faz esse planejamento, né? Hoje a gente precisa dar um treinamento de processo. Como vem essa demanda para você?
Olha, eu acho que é uma demanda que ela está muito alinhada com os objetivos da empresa, né? Então, hoje eu vejo que enablement acaba traduzindo todas as atividades daquilo que a empresa de fato precisa. Então, a gente tem um planejamento anual que ele precisa ser alcançado, né? Em termos de vendas, em termos de resultado. Então, o que a gente tenta fazer hoje é o caminho, digamos assim, oposto. Eu olho para o resultado e aí eu traduzo isso em treinamento, melhoria de processo, contratação de tecnologia, se preciso for, e assim por diante. Então, hoje a gente tem alguns treinamentos até mais isolados, que não necessariamente vão estar única e exclusivamente voltados para resultado ali, em termos de MRR mesmo, mas a gente precisa passar determinadas informações para os vendedores. Então, concorrência, poxa, quem é a nossa concorrência? O que faz? Como atua? Quais são as nossas vantagens em relação a eles? Tivemos uma mudança de produto, né? O que foi essa mudança e como ela impacta no nosso produto e impacta no mercado? Pequenos treinamentos que esses a gente sabe que são importantes, mas que talvez não são aqueles que mexem de fato o ponteiro do resultado. Então, o que que vai ajudar a gente a chegar nesse resultado? É melhorar a eficiência de determinada etapa do processo, é eu melhorar um pitch de vendas, é eu olhar ali para as minhas conversões e entender como que eu, enquanto enablement, consigo influenciar nisso, né, ou não. Então, basicamente, a gente olhar para o resultado e traduzir isso em ações de enablement.
Ah, legal. E hoje tem alguma metodologia ou framework predileto assim que você utiliza?
Olha, eu acho que por ter bebido na fonte da RD, acaba que eu olho ainda muito para o 70-20-10, né? Eu acho, assim, que é o que para mim, pelo menos, faz muito sentido e apesar ainda de estar testando muita coisa para entender qual que é a nossa receita ali dentro da Convênia, eu acredito que esse ainda é, desculpa, esse ainda é essa é uma metodologia que de fato funciona e é muito boa, né? A gente sabe que o vendedor, principalmente, ele vai aprender muito na prática, né? É colocando a cara a tapa, fazendo, né, botando a mão na massa que ele vai adquirir mais conhecimento. A troca que ele tem com o time também, né? Então a gente sabe que 70% vem dessa rotina, né? Não tem muito como escapar disso. Então, acho que hoje ainda está assim muito ligado ao 70-20-10. Eu olho para algumas outras coisas e acabo sempre voltando para essa metodologia, porque é a que eu sinto que me dá mais segurança para saber que as pessoas estão se desenvolvendo de uma maneira legal e adequada.
Achou. Tu poderia explicar um pouquinho melhor sobre 70-20-10, até para quem não está habituado, né, e saber um pouquinho mais.
Então, é quase como se você dividisse, né, o aprendizado das pessoas em três blocos. Então, o que seria de 20% ali é mais voltado para esse aprendizado, né, como eu posso dizer, de sala de aula, né? Os 10% de um conteúdo que você vai passar, que a pessoa vai buscar, e os 70% da prática, né? Então, você vai montando, né, esses três grandes blocos ali de desenvolvimento para chegar no 100%. Mas, de novo, é o 70% ali que sempre vai puxar mais e vai pesar mais na hora de fato de absorver o conhecimento e realmente entender como faz. Então, de maneira bem resumida, é isso.
Né? Show de bola, ficou claro aí para o pessoal. E outra questão que eu queria ver é na Convênia mesmo. Hoje você é o time, você está sozinha? Como é que é o time de Sales Enablement? Quantas pessoas do time comercial você responde?
Então, hoje, assim, nesse momento, estou sozinha como enablement e como sales enablement, né? A gente tem alguns planos de expandir, né, um pouco essa área para outras áreas, então a função de enablement para as outras áreas. Ainda é muito incipiente, né? A gente ainda está pensando em como formatar isso, mas hoje eu atendo toda a área de vendas, né? Pré-vendas, inbound, pré-vendas inbound e vendas inbound e outbound também. Mas assim, basicamente, sou eu sozinha junto com o time, por isso que eu até comentei contigo que a gente começou a olhar também para as possibilidades de trabalhar junto com o time, por exemplo, para dar um treinamento, alguma coisa assim, porque, como você disse, né? Sozinha eu não vou dar conta de tudo, a gente tem muita coisa para fazer, então acaba sendo fundamental saber também utilizar esse capital humano ali dentro. Mas sou eu e o meu chefe que confia 100% para que eu realize as ações de enablement mesmo.
Não, claro. E quantas pessoas são mais ou menos do time?
Hoje a gente está com 8 vendedores inbound, 8 ou 9 SDRs, agora me fugiu. E a gente tem mais 2 BDRs e um vendedor outbound.
Ah, não, o time está bem robusto, então é bem
interessante.
E também, bem coisas específicas, né? Porque tá para o SDR, tu não vai dar para quem está ali no inbound, no site 6, então tem que ter
Exato.
um planejamento bem bacana. Não, legal. E agora a gente até falando um assunto um pouquinho polêmico, né? Que eu sempre falo, é se existe alguma métrica de avaliação para ver se a efetividade dos treinamentos está dando certo, tu consegue ver isso?
Olha, a pergunta de 1 milhão, né? Eu acho que é muito difícil você ter uma fórmula de como é que você metrifica enablements, né? Eu acho que é, de fato, a dúvida de muita gente. O que que a gente começou a entender? Que existem algumas coisas que a gente até consegue, né, metrificar, digamos assim. Então, por exemplo, um onboarding, né? Poxa, eu vou falar de rampeamento de vendedor ou de SDR, BDR. Às vezes a empresa até, ela tem um planejamento, né, de quanto ela pode suportar, digamos assim, o custo de um vendedor em desenvolvimento, ou um SDR em desenvolvimento, e quanto isso é saudável para a operação. Quando o enablement entra em cena e trabalha com um onboarding mais organizado, mais arrojado, a gente normalmente vê esse tempo de rampeamento diminuir, né? Isso é, por exemplo, um exemplo. Por exemplo, um exemplo, né? Mas enfim, é uma maneira da gente olhar o quanto o trabalho do enablement pode sim ser fator decisivo ali para que você consiga, né, ter uma eficiência mais rápida de um vendedor que está entrando. Então, nessa parte de onboarding, acaba que é um pouquinho mais fácil. A parte de ongoing, que é sempre, eu acho que aquele, né, mistério, né? O qual é o treinamento que vai fazer que, né, com que o funil ou determinada etapa do funil tenha uma eficiência ali que a gente almeja e entende que é saudável para a operação. E aí eu sempre falo que a gente não pode falar de um treinamento isolado, né? A gente está falando de todo um processo, né? Não é um treinamento que vai mexer, né, o ponteiro ali da eficiência. É sempre um processo. Mas eu acho que quando você tem muito claro qual é o resultado da empresa e como cada uma das partes ali precisa trabalhar para evoluir nesse processo, né, para chegar nesse resultado, fica talvez um pouquinho mais fácil de você mensurar qual é a função de enablement e como ela impacta, né? Então, por exemplo, legal, a gente precisa melhorar a eficiência de determinada etapa do funil. Aí entra um trabalho talvez muito legal com ops, né? Da gente saber ali muito bem de quais métricas a gente está falando e de fato o que que é melhorar essa métrica e por que melhorar essa métrica. A gente vai estruturar um trabalho com coordenação, com gestão e aí com enablement, entender o que de fato precisa ser melhorado para a gente conseguir mexer nesse ponteiro. Ah, isoladamente eu consigo comprovar que é um treinamento de enablement que faz isso? Não, mas a gente começa a ter uma estrutura minimamente organizada para a gente poder metrificar isso. Agora, te falar. A receita ali do bolo, a fórmula secreta, acho que não tem, né, Matheus? Você deve saber disso melhor que eu. Então, eu acho que documentar muito bem as iniciativas, um antes e depois da área, né? Você ter isso tudo muito claro te ajuda, né? A pelo menos, assim, comprovar que o seu trabalho está ali ajudando, de fato, a mexer no ponteiro. Mas é difícil.
É, o que eu comento bastante, assim, é métrica, métrica em si, a gente só vai conseguir, talvez, com um NPS de um treinamento, mas a gente não vai ver, talvez, pode ser que efetivamente não dê certo, o NPS todo mundo adore, que foi muito bom, etc. Chega no dia a dia, ninguém está praticando, e daí enablement fez todo um trabalho e depois você vai ter que ver numa monitoria, alguma coisa isso. A monitoria ajuda muito, né, também, então, tipo, ficar verificando o que pode melhorar para poder trazer um treinamento específico nas dores que estão acontecendo, mas é aquilo também, eu acho que é muito o enablement mostrar também o que que ele está fazendo, né? Estava conversando, acho que com o pessoal a gente fica muito como a pastelaria, né? Todo mundo pedindo pastel. Eu sempre falo que nas reuniões ali da remessa, às vezes eu ponho a pastelaria do Beisola ali para quem está pedindo, mas sempre tem alguém querendo, precisando e urgente. Então é saber mesmo dividir, né, essa rotina, mas mostrar o que foi entregue, né? Então eu tenho sempre esse costume de mostrar no trimestre, né, o que aconteceu em enablement, tudo que foi feito, porque às vezes são micro coisas que mudam, né, toda a rotina e que foi tudo feito pela gente, né? Então acho que é de extrema importância. E um dos estudos, acho que da 6 Enablement Pro, eles falam exatamente isso, né? Como a gente trazer a confiança do time para os gestores, né? Então a gente tem que mostrar para eles, e daí mostrar como métrica é muito difícil, mas a gente pode como atividades, né? Então isso é muito legal.
Perfeito. Acho que você tocou no ponto principal, que é esse alinhamento e essa transparência do trabalho do enablement, né? Então, acho que desde que eu entrei na Convênia, essa é uma preocupação, né? Não só minha, quanto do meu líder também, da gente mostrar para o time qual seria o trabalho de enablement, o que enablement faria, o que enablement não faria, né? Por que que eu estava ali? E mensalmente a gente tem a nossa reunião de kickoff, onde a gente fala sobre o que aconteceu, o que vai acontecer, né? Então, o que enablement já fez, o que enablement está fazendo, né, para o próximo mês ou para o trimestre, enfim. E aí tem muito esse alinhamento mesmo de expectativa, né? Não só com o time, mas principalmente com quem está ali interessado em que você dê retorno, né? Então, esse level, o diretor, enfim. Né, pessoas que têm que estar muito alinhadas também com esse processo todo. E acho que esse foi um ponto que eu sempre me preocupei muito, desde que eu entrei na Convênia, de ter esse alinhamento, né, do que era esperado de um enablement e do que eu de fato faria e de como a gente conduziria as coisas. Então, acho que isso me deixa um pouco mais tranquila também, né, para saber ali que, de alguma maneira, as pessoas sabem que é difícil metrificar de fato, né, o trabalho do enablement, mas que eu estou ali fazendo, e fazendo normalmente, como você falou, muita coisa, né, pastelaria do bem só.
Exato. E a gente está chegando quase no fim, né? A gente sempre tem uma pergunta que é sobre a tríade, e qual que te identifica mais entre pessoas, processos ou tecnologia?
Então, você sabe que eu até, quando eu estava vendo, né, ali um pouquinho do roteiro aqui da nossa entrevista, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu acho que pessoas que vêm da área de vendas, assim, talvez tendem a pensar mais sobre processos, sobre tecnologia e tudo mais. E aí eu acho que essa foi a minha grande surpresa dentro de enablement, porque para mim é completamente pessoas, né? Então, processos bem alinhados, legal, ótimo, né? Eles são necessários, né? E a gente precisa sempre, né, de uma manutenção de um bom processo. Tecnologia nem se fala, né? A gente, enfim, a gente trabalha, né? Eu pelo menos, né, trabalho numa empresa de tecnologia e eu sei da importância de você ter as coisas rodando muito bem. Mas por trás da tecnologia e dos processos são pessoas, né? Pessoas colocando o processo em prática e operacionalizando ali, né, as tecnologias necessárias para fazer a roda girar. E quando você fala de desenvolvimento e de eficiência, você vai falar de pessoas e desenvolvimento delas para que tudo seja mais eficiente, para que a gente de fato consiga encontrar, chegar lá no nosso resultado final. Então não tem como falar de pessoas assim. E essa foi a minha grande descoberta enquanto enablement, né? Que de fato isso para mim ia pesar muito mais. E é hoje onde eu busco me desenvolver mais também, porque quando a gente fala de pessoas, a gente fala de um mundo todo ali, né? De complexidades, de individualidades, de formatos de aprendizado. Então a gente tem que ficar muito ligado, acho que nisso, né, para de fato colocar enablement para rodar de uma maneira legal, assim, né, para que o time também compre muito as ações de enablement. Então,
Ah, que
pessoas.
legal. E a última pergunta é, fica a dica, qual a dica que tu dá para o pessoal, quem quer começar em enablement, quem quer começar em vendas?
Estudem, estudem, estudem muito. Acho que a gente sabe, né, Matheus, o quanto isso é importante. Eu não consigo não estar lendo um artigo, não estar procurando por alguma coisa. E quando, né, chegou a proposta de trabalhar com enablement, para mim foi a primeira coisa que eu fui fazer, correr atrás, né, de entender sobre coisas que eu ainda não entendia, principalmente, né, nesse caso de desenvolvimento de pessoas. E eu acho que, assim, principalmente para quem está saindo de vendas, ter uma certa clareza de que ter sido um bom vendedor não te faz automaticamente um bom sales enablement. Você tem que vai ter que comer muito feijão com arroz ali ainda para se tornar um bom sales enablement, né? São coisas diferentes, que a gente precisa aprender a separar um pouquinho isso. A experiência com vendas com certeza ajuda, ela é muito importante, mas não é o que vai fazer você de fato girar ali a roda de enablement. Ela vai te dar mais confiança, talvez, e segurança para propor determinadas ações, mas eu acho que enablement é ali um ecossistema muito grande para a gente né, reduzir ele a um treinamento de venda. Talvez alguém, né, com expertise em vendas consiga fazer muito bem. Então, estudar muito, com certeza, todos os dias e botar a mão na massa, né? Eu não tenho muito segredo.
Boa, é que ele melhorar 1% todo dia não é balela mesmo, porque, cara, tem muita coisa e tudo muda a cada tempo. Então, às vezes o que era 3 meses atrás muda para o próximo trimestre e a gente tem que estudar, tem que ver tudo de novo. Então,
Exato.
é o segredo de ouro mesmo, é esse, é de estudar, ir atrás E, claro, hoje a gente está gravando é no dia do vendedor, né? Provavelmente a gente vai estar saindo esse episódio no dia 16 de novembro, mas isso é muito importante, a questão do estudo, bem para a gente pontuar do dia do vendedor, porque o vendedor muitas vezes foi taxado como, ah, tu não vai ser nada, tu vai ser vendedor, e isso mudou muito.
Nossa,
Isso mudou muito.
completamente. Hoje
Então.
mesmo estava lendo um post sobre isso, Matheus, e aí, exatamente nessa pegada do que tu falou agora. Ah, porque vendedor é o cara que não sabe o que quer fazer da vida e vai ser vendedor e tudo mais. E hoje, assim, eu convivo com vendedores que estudam e se desenvolvem de uma maneira que talvez outros profissionais não se desenvolvam, né? E não busquem por esse desenvolvimento. Então, a gente não estava falando, né, de vendas naquele modelão antigo, que eu te empurro um produto e tudo mais. A gente esquece, né? Isso não existe, principalmente em empresas de tecnologia e SaaS, a gente sabe disso. Então, o vendedor hoje é um cara, normalmente é um profissional, assim, que tem habilidades e um conhecimento absurdo, né, sobre mercado e tal.
E é que é uma grande diferença, né? Que antigamente era o vendedor que tinha informação, agora quem tem informação é o cliente. Então
Exato.
isso muda todo o processo. Então
É,
isso que
muda o
é,
jogo.
muda o jogo. Então precisa da dica mesmo de estudar e se desenvolver a todo momento.
Exatamente.
Bruno, eu quero te agradecer pelo tempo, né? E pelo papo, foi muito legal. E pode deixar aí teus contatos, aquele abraço final.
É, legal. Bom, obrigada mais uma vez, Matheus, pelo convite. É, acho que é muito legal participar, né, dessas iniciativas voltadas para enablement aqui dentro do Brasil, principalmente, né? Muito, né? Você até comentou, a gente encontra muita coisa de fora, né? Os conteúdos gringos, aí a gente precisa começar a construir mais isso aqui dentro do Brasil. É, e bom, para quem quiser me encontrar, LinkedIn, Bruna Bruscato, sem erro, com um T só, e e-mail bruna.bruscato@gmail.com. Sempre estou à disposição para bench, para bater papo, para absorver mais conhecimento, né? Porque de fato é o que a gente precisa todos os dias. E é isso aí.
Isso aí, então. Chegamos ao final do sétimo episódio. Então, o próximo episódio é o final da segunda temporada. Vai ser um episódio especial. A gente vai trazer três pessoas que trabalham aqui junto do Sales Enablement Brasil, que colaboram bastante, que é a Bárbara Tapscher, a Luísa Macedo e a Ana Caroline Santos. A gente vai bater um papo super legal e espero que vocês curtam também como esse com a Bruna. Então, sempre seguindo nos três pontinhos ali do Spotify e a gente também está nas outras plataformas digitais, que é Deezer, Amazon e também a Apple Podcast. Obrigado e até a próxima.